Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. E começo por dar as boas-vindas aos representantes da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Hermínio Loureiro, Vice-Presidente da Federação, Dr. Paulo Lourenço, Secretário-Geral, Dr. João Leal, Diretor da Divisão de Registros e Transferências, e peço-lhes desculpa deste atraso, mas hoje é um dia particularmente difícil para os deputados dos grupos parlamentares mais pequenos que têm de se desdobrar entre várias comissões. Portanto, tenho de estar em audições aqui, na comissão aqui ao lado, que é a Comissão de Educação, e, portanto, vamos tentar gerir isto da melhor maneira, mas queria, de facto, pedir-lhes muita desculpa terem estado à espera. E cumprimentá-los muito calorosamente, dar-lhes as boas-vindas à Assembleia da República e à 12ª Comissão. É muito um gosto tê-los cá. Como sabem, tem a ver este pedido este convite para virem à nossa comissão tem a ver com o requerimento dos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP na sequência dos lamentáveis acontecimentos de violência no jogo Rio Tinto-Canelas, portanto na sequência, digamos que esse foi o episódio, o lamentável episódio próximo desta solicitação, mas é evidente que há episódios recorrentes que revelam violência associada a eventos desportivos, que são frequentemente relatados pela comunicação social e que têm tido grande impacto na comunicação social e que afetam, obviamente, a imagem do desporto e que violam, inclusivamente, os princípios e os valores que estão associados à prática desportiva e que também dão um péssimo exemplo aos milhares de jovens que se interessam e que acompanham com muita atenção a atividade desportiva. E, portanto, achamos que foi aprovado, aliás, por unanimidade essa solicitação, esse requerimento dos dois grupos parlamentares que eu referi, e, portanto, achámos que era importante ouvirmos a Federação Portuguesa de Futebol. E, assim sendo, de acordo com a nossa grelha aprovada para esta audição, eu vou dar a palavra aos grupos que formalizaram o requerimento, a começar pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo, em nome do Partido Socialista, por saudar a presença da Federação Portuguesa de Futebol, representada pelo Sr. Vice-Presidente do Hermínio Loureiro, e também os restantes acompanhantes. O Partido Socialista entendeu importante a vossa presença para nos ajudar com o vosso contributo sobre a preocupante situação decorrida de alguns episódios em estádios de futebol. Concretamente, o caso aqui referido do Rio Tinto Canelas, mas aliado a muitos outros casos, e daí pedir a vossa presença para nos poder ajudar, através da vossa audição, dando contributos que possam contribuir naturalmente para melhorar a situação do desporto em Portugal. A Europa vive um contexto social marcado por um crescimento de tensões políticas, religiosas, acrescido de riscos de terrorismo, violência, intolerância, etc. E Portugal tem tido registros desses incidentes em recintos e eventos esportivos, para já unicamente resultantes da intolerância e da violência associada ao desporto. Ciclicamente, o país assiste, invariavelmente, a vários episódios desta natureza, e eu falo um pouco por experiência própria, porque durante dezenas de anos ligado ao desporto, assisti a escaladas desta dimensão. E, portanto, chegando a um ponto em que as receitas aplicadas não têm obtido resultados desejados. Portanto, há um quadro regulador que entendemos ser suficiente, nomeadamente a Lei 52/2013, que estabelece um regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos esportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos em segurança e atualmente em diversas das suas disposições e requisitos, é objeto persistente de abuso no seu cumprimento. Portanto, chegados aqui, perante este cenário, temos as estatísticas da Polícia de Segurança Pública, que destacam várias lacunas, ao qual eu gostaria de ver o vosso comentário. A ineficácia na aplicação dos mecanismos de exclusão, na interdição de acesso a recintos esportivos, a adeptos de risco e sancionamento de comportamentos ilícitos. Uma segunda questão tem a ver com a impunidade nas condutas ilícitas sem uma resposta sancionatória célere, adequada e eficaz a uma ação disciplinar insuficiente em sanções severas e dissuasoras de reincidência dos prevaricadores. A falta de regulação, transparência e responsabilização dos atos ilícitos entre os grupos organizados de adeptos e clubes. E manifesta insuficiência e incapacidade na aplicação da lei. Adiantam ainda a fragilidades na motorização de procedimentos de licenciamento, certificação e regulação da segurança em recintos e eventos esportivos, a ineficácia e sequência dos programas de educação, prevenção e sensibilização e promoção de boas práticas, da responsabilização dos órgãos de obrigação social na sua regulação e autodisciplina perante agudizar tensões e fomento de uma cultura de hostilidade que a miúdo exacerbam, na grelha dos programas de notícias orientadas por uma disputa de conquista de audiências onde negociam os mais elementares princípios deontológicos e as boas práticas informativas. Por último, comportamentos inaceitáveis de agentes esportivos e comunicacionais, violando os mais elementares regras de conduta da responsabilidade pública, aumentando o grau de agressividade e conflitualidade. Concluindo, temos um diagnóstico rigoroso. Temos um quadro regulador suficiente com o estabelecimento de compromissos rigorosos entre as partes. Claques, clubes, federações, associações, clubes, medidas de segurança entre autoridades e os organizadores das competições. Temos boas medidas profiláticas e pedagógicas. Temos um legislador disponível e atento aos fenómenos que envolvem o desporto, que vão desde a defesa da transparência e integridade das competições desportivas, passando pela verdade desportiva, pela formação desportiva, pelo contrato de trabalho desportivo. Pergunto por que tardam em dar resultados e aproveito a vossa presença que eu gostaria que comentassem em termos pessoais a existência destas dificuldades, destas lacunas e que contributo nos podem deixar de forma a que podemos enriquecer qualquer possibilidade de alguma alteração legislativa que possa surtir melhores resultados do que aqueles que até aqui temos assistido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Domínio Loureiro, Dr. Paulo Lourenço, Dr. João Leal, em representação da Federação Portuguesa de Futebol. Está contextualizado o objeto desta reunião. Eu não tinha muito mais a acrescentar àquilo que já disse o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque o objetivo é mesmo ouvir, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, sobre este fenómeno, que é um fenómeno que infelizmente está sempre associado ao desporto e que cabe a todos os agentes, sejam políticos, sejam desportivos, reduzi-lo sempre e tomar as medidas adequadas para o reduzir. Há duas dimensões essenciais desta violência associada ao desporto, aquela que tem a ver com a atividade desportiva em si, a violência dentro das quatro linhas, por assim dizer, e portanto aí há matéria que é eminentemente regulamentar. E, portanto, perguntar à Federação Portuguesa de Futebol até que ponto é que, do ponto de vista regulamentar, essa avaliação é uma avaliação de eficiência ou de necessidade de alterações para que estes fenómenos sejam, tenham o mínimo de existência possível e, quando existam, sejam punidos exemplarmente. Aí queria perguntar uma questão concreta que tem a ver com a distinção entre as competições nacionais e as competições distritais. Também a avaliação que a Federação faz da capacidade que as associações têm para cumprir e fazer cumprir este tipo de regras. Se é idêntica àquela que tem a Federação, se há efetivamente dificuldade ao nível das competições distritais de conseguir fazer, isso tem depois a ver também com alguns fenómenos relevantes, como a disponibilidade de alguns agentes desportivos, a formação desses agentes desportivos, o nível a que esses agentes desportivos estão quando são escalados para esse tipo de competições. Isso tem, naturalmente, uma mediatização maior em relação, por exemplo, às equipas de arbitragem, mas muitas vezes também não são só as equipas de arbitragem que são menos experientes nesses escalões, também todos os outros agentes desportivos muitas vezes são menos experientes e, portanto, estão menos formados, entre aspas, para um comportamento mais adequado às regras e, portanto, perguntava a esse nível o que é que pode ser feito para conseguir estender às competições distritais o nível de respeito pelos princípios que já estão, de alguma forma, mais estabilizados nas competições nacionais. Depois, no fenómeno da violência fora das quatro linhas, tem muito a ver com as questões legislativas e a articulação com as forças de segurança. E, portanto, aí perguntava também, e há a matéria do policiamento é uma matéria muito relevante, e voltamos aí à questão das competições distritais e dos escalões de formação, e, portanto, de saber até que ponto é que as alterações que nos últimos anos foram produzidas nem sempre no mesmo sentido, e houve avanços e recuos na tentativa de encontrar a melhor solução, e aí deve perceber-se que é essa exatamente a questão, porque nós sabemos que se por um lado se aperta demais a exigência, isso aumenta também o encargo financeiro para os clubes e os clubes têm problemas na sua sustentabilidade. Se reduz essa exigência, há naturalmente um risco maior de, num determinado evento sem policiamento ou com um policiamento mais reduzido, vir a acontecer um fenómeno de violência e isso ter uma escalada que seria diferente caso o policiamento estivesse ou fosse mais efetivo. Portanto, qual é o ponto ótimo do ponto de vista da Federação para este tipo de regulamentação, sabendo que os recursos públicos também não são infinitos e que, portanto, o Estado também não tem capacidade para assegurar um nível de policiamento ótimo em todos os eventos desportivos por conta do próprio Estado e, portanto, aqui o que cabe é encontrar este equilíbrio. Neste sentido, portanto, questões regulamentares, questões legais, questões do policiamento e outras que entendam que faz sentido, efetivamente, alertar este Parlamento. Por último, só uma questão, o Parlamento recebeu, todos os grupos parlamentares, penso eu, receberam algumas sugestões vindas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que tinham a ver com a questão dos coordenadores de segurança e com a questão legal dos coordenadores de segurança e de alterações a esse regime, com questões do acesso aos estádios e da idade de acesso aos estádios e com questões que têm a ver com as bancadas e com a possibilidade de adotar em Portugal a prática que foi adotada na Alemanha, nas competições internas, de possibilitar aos clubes, cumprindo requisitos de segurança, a opção por bancadas em que não tenham que existir lugares sentados e que, portanto, possam existir lugares de pé, até que ponto é que isso é ou não execuível em Portugal e se deve ou não ser considerado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras e caros colegas, representantes da Federação, Sr. Vice-Presidente Emílio Loureiro, Sr. Secretário-Geral Paulo Lourenço, Dr. João Leal, Diretor da Divisão de Registro de Transparência, queria agradecer o facto de estarem também aqui e deixar algumas considerações, reflexões e questões que, para nos poderem ajudar. Isto é, enfim, a vantagem, uma das minhas vantagens que eu reconheço nesta audição, é que já estamos algo distantes dos fenómenos que é suscitar, o que nos permite algum distanciamento também, e podemos também abordar desta forma, não agarrados a um episódio que a todos marcou, mas abordar isto de uma forma mais genérica. E era exatamente a primeira consideração que eu queria deixar, tinha a ver exatamente com essa questão mais genérica. A lei que está em vigor é de 2013 e no seu artigo 5º diz expressamente que dois anos depois, ou seja, desde o final de 2015, que o Governo devia proceder a uma avaliação do impacto da mesma. A primeira questão que eu deixo é se, de facto, ao longo deste ano e meio, se já foram dados passos formais no sentido de, com os parceiros, nos quais se inclui, por razões óbvias e notórias, a Federação Portuguesa de Futebol, passos no sentido de se proceder à avaliação da lei. Gostaria também de recordar e, sobretudo, contribuir para alguma desmistificação em torno deste fenómeno, que tem a ver com o facto e com a afirmação recorrente de que só desde 2013 é que o policiamento deixou de ser obrigatório. Ora, não é assim, o policiamento não é obrigatório desde 1992, sendo que desde 92 que é obrigatório nas atividades esportivas da via pública, nomeadamente por causa das questões do ciclismo, triatlo, atletismo que se faz na rua, o que faz todo sentido, uma questão até de regulação de trânsito, nem tem a ver com a questão da violência, e nos jogos à porta fechada, ou seja, onde de facto havia onde a justiça desportiva impedia o acesso dos espectadores, pelo que seria necessário garantir que os espectadores não entrassem no estádio. E por isso gostaria, no âmbito das alterações que foram feitas, também de perceber se esta avaliação que era necessária fazer e que aguardamos desde o início de 2016 que ela produz algum efeito, se a Federação tem feito alguma reflexão nesta matéria, em face também de toda a pressão mediática, se está disponível para partilhar essas reflexões. E gostaria também ainda, eu tenho dificuldade, Sr. Presidente, porque não temos o relógio, queríamos aqui alguma dificuldade na gestão de tempo, mas temos todos, mas de qualquer maneira peço-lhe que se orientasse. Porque o que nós vemos aqui, de facto algumas questões já foram aqui abordadas, tem a ver com aquilo que é a expectativa que resulta da legislação que nós temos, que é uma legislação reconhecidamente nos fóruns internacionais, que é muito avançada e muito similar, nomeadamente à inglesa, onde prevê até o impedimento dos adeptos, mas que, ao contrário do que acontece noutros países, onde todos os anos milhares de adeptos são impedidos de entrar no estádio, nós aqui temos um registro muito pequeno. Ou seja, isto faz o balanço entre aquilo que a justiça estabelece e aquilo depois que a justiça desportiva aplica, para tentarmos perceber aqui, de facto, o porquê é que este desfasamento entre aquilo que é a expectativa, que resulta de termos uma legislação que nos palcos internacionais e nos momentos de reflexão, quando olhamos para ela, parece que a tudo responde, mas depois na prática nós vemos que não é assim e que tem, na minha opinião, um efeito muito perigoso que tem a ver com a questão da impunidade. O sentimento de que não existe impunidade. E depois nós vemos situações, enfim, que todos nos indignam, não é? De episódios, que recorrentemente protagonizados pelos mesmos ao longo dos anos, e parece que não há qualquer tipo de sanção nessa matéria. E por isso tentar perceber, até porque foi feito um esforço no passado, desde 2014, que existe um protocolo com o Centro de Estudos Judiciários, que faz com que na formação dos magistrados atualmente há módulos de direito desportivo exatamente para sensibilizar também a quem aplica a justiça para aquilo que se quer, a legislação específica do desporto, para ver se de facto o que é que está a faltar aqui. É de facto a justiça desportiva que fica aquém daquilo que é a expectativa, ou se é a justiça, perdoem-me, normal, perdoem-me a expressão, que não está a fazer o que deveria fazer, e se há, de facto, vasos comunicantes entre ambas, no sentido de podermos atuar aqui. Uma outra questão que eu também gostaria de colocar tem a ver com como é que a justiça desportiva pode atuar e ajudar a atuar, nomeadamente quando falamos de claques que sistematicamente não se legalizam. Nós vemos que há um esforço de um conjunto de clubes que, ao longo dos anos, parece adequar à lei, e há outros que não. E depois, do ponto de vista prático, aquilo que são, digamos, as benesses para quem está legalizado, que é poder de forma organizada, levar equipamentos que nós, cidadãos, quando vamos ao estádio, não podemos levar. E eu recordo, já termino sempre dizendo, eu se for com um palco, uma bandeira para ver o meu clube, tenho que deixar a bandeira à porta. Mas as claques não. Mas deviam ser as claques legalizadas. E o que nós verificamos semana após semana é que todas elas, legalizadas ou não, o fazem. E por isso queria perceber, de facto, porque é que a justiça desportiva não ajuda aqui, ou o que é que está a faltar. Acho que seria um contributo muito interessante da vossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Hermínio Loureiro, o Dr. Paulo Lourenço e o Dr. João Leal, agradecer também a vossa vinda. Grande parte das questões já foram colocadas, o objeto desta audição é conhecido, o Bloco de Esquerda também se associou a este requerimento, no sentido até de podermos aqui fazer uma reflexão, mas também apontar caminhos para algumas soluções. Acho que é factual que a violência no desporto tem vindo a aumentar nos últimos tempos, e ela tem até duas vertentes, uma vertente dentro do campo, e portanto essa era a primeira questão que o Bloco de Esquerda queria colocar, ou seja, dentro do campo é verdade que os regulamentos das várias federações, das ligas e etc. já têm um enquadramento que em grande parte responde a questões de violência, mas aqui importava também perceber qual é o papel da legislação e o nosso papel aqui também como legisladores e como deputados da Assembleia da República República podemos fazer nesse sentido. A lei é de 2013, teve várias alterações ao longo de todos estes anos e seria também importante agora fazer um novo balanço e perceber que alterações é que podem ser apontadas para garantir que episódios que, na verdade, infelizmente não são soltos, não são perdidos, eles têm vindo a aumentar, é verdade, uns mais mediáticos do que outros, mas a verdade é que este fenómeno tem vindo a aumentar. E, portanto, essa era a primeira questão que o Bloco de Esquerda gostaria de colocar, que é se estamos perante uma necessidade de atualização dos próprios regulamentos existentes e, portanto, nesse sentido, a Assembleia da República terá com certeza um papel de complementariedade, de apoio, de discussão nessa matéria, mas cabe às federações e a esses órgãos fazer esse balanço diretamente, mas se há também uma necessidade de rever a legislação, de criar nova legislação e, portanto, ter até um novo enquadramento, novas medidas, novos apoios para combater um dos fatores que nos leva hoje a estar aqui a discutir sobre a violência no desporto. O outro fator, e que foi até colocado pelo seu deputado Emílio do PSD, que é a questão das claques. Também seria injusto dizer que toda a violência que existe fora das quatro linhas é causada pelas claques. Não é verdade, é verdade, mas é verdade que as claques, exatamente, mas não é, e não estou a dizer que disse, mas é verdade que as claques aqui têm uma importância peculiar, ou seja, vemos também alguns fenómenos mais mediáticos, outros menos, de violência entre claques, dentro de campo, fora de campo. Também nos interessa fazer aqui um enquadramento, qual é o papel dos clubes, da federação, das forças de segurança dentro e fora dos recintos desportivos. E também, se calhar, de uma vez por todas, fazermos uma reflexão mais séria sobre que enquadramento jurídico é que este tipo de associações, de claques, seja o que for, devem ou não ter. Mesmo a questão da legalização das claques, podem ter vários enquadramentos. Há umas que se legalizaram e são empresas, há outras que se legalizaram e são associações, há outras que nunca se legalizaram. Os clubes têm várias visões sobre a matéria, ou às vezes até têm visões diferentes para claques no mesmo clube e, portanto, têm proximidades diferentes. Eu aqui não faço nenhuma menção em especial, acho que esses casos vão acontecendo em Portugal e até no resto da Europa, mas interessava-nos, acima de tudo, fazer uma reflexão profunda sobre que mecanismos legislativos é que nós hoje podemos ensaiar e preparar para dar resposta a novos fenómenos, novos, velhos fenómenos, mas que se têm vindo a agudizar e que acho que nos preocupam a todos. Eu peço imensa desculpa, possivelmente não poderei ficar mesmo até ao final desta audição, mas da parte do Bloco de Esquerda há total abertura e acima de tudo, uma posição de ativismo político, acima de tudo, e de prontidão para trabalhar conjuntamente com a Federação Portuguesa de Futebol para encontrar aqui novas soluções para estes problemas que nos preocupam a todos, tal como tinha dito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol, de cumprimentar a sua delegação e de agradecer naturalmente a disponibilidade para estarem aqui hoje, para podermos fazer uma reflexão sobre as matérias da violência no desporto, uma reflexão que se calhar estará neste momento longe daquela que precisa de ser a reflexão feita sobre este tema. É um tema, de facto, que merece uma reflexão e uma discussão aprofundada, pelas várias realidades que comporta, porque nós falamos de vários tipos de violência, muitas vezes, e de vários intervenientes em situações de violência no desporto, no caso, considerando aqui a modalidade de futebol, mas que de facto também não se restringe só ao futebol. Objetivamente, e também importa dizer isto aqui, há violência no desporto em muitas outras modalidades. Aquela que é mais mediatizada, até por força da modalidade que é, é efetivamente no futebol, mas a violência não se restringe nem se cinge unicamente ao futebol. por isso há várias realidades de violência em várias modalidades desportivas e há também vários intervenientes diferentes. Já aqui falamos de todos eles, falamos dos adeptos também, e sobre isto dizer que naturalmente nós entendemos que um adepto que tenha efetivamente cometido um ato de violência, de racismo, de xenofobia, qualquer crime desse género deve naturalmente sofrer a devida punição, mas que não podemos generalizar isto aos adeptos, nem podemos naturalmente considerar o apoio dos adeptos a qualquer clube como um crime ou algo neste patamar. Aliás, foi exatamente isso que o PCP colocou como preocupação quando da lei inicial em 2009, relativa às questões da violência e da xenofobia no desporto, era naturalmente identificando aquele que é o crime, identificando o adepto e tipificando essa matéria, fazer a devida punição, mas não alargar isso aos adeptos como se o apoio a um qualquer clube fosse em si mesmo um crime. E esta era uma matéria que entendemos também que importava aqui colocar. Simultaneamente também temos aqui que referir a questão dos próprios dirigentes com responsabilidades de um ponto de vista desportivo e também os próprios atletas e comportamentos que muitas vezes podem também instigar a um outro tipo de violência. E colocar aqui uma preocupação, porque nós poderemos naturalmente falar e refletir sobre a matéria da violência, identificar aqueles que são os comportamentos violentos, colocar ou propor soluções, mas eu penso que também era importante tentarmos perceber qual é a origem destas situações de violência, para de facto, ao mesmo tempo que tratamos de uma punição, podermos intervir na origem das situações de violência. Há matérias propostas e de um ponto de vista legislativo previsto, de um ponto de vista de campanhas pedagógicas e que nós entendemos que é também importante, mas entendemos que é fundamental também a intervenção junto dos jovens e das crianças. E aquele que tem sido um caminho de afastamento da prática desportiva das escolas no nosso país, para nós não está desligado naturalmente daquela que é um menor conhecimento e até uma menor promoção dos laços de solidariedade e de cooperação que estão inerentes à prática desportiva, porque o desporto tem princípios e valores de solidariedade e de cooperação, mesmo sendo competitivo, tem naturalmente esses princípios, os princípios também de amizade e de convívio que nós entendemos que são pilares da prática desportiva. E que achamos que este afastamento que se verifica nos jovens tem também consequências naquela que é também a sua formação integral, designadamente ao nível do desporto. E colocamos também aqui uma outra preocupação, naturalmente, que é um caminho que o PCP entende em que o desporto se tem tornado como um mero espetáculo e como uma indústria, naturalmente, de milhões, que muitas vezes acaba por afastar o desporto destes princípios originais, substituindo-os por uma rivalidade que é desenfreada, naturalmente, e muitas vezes a promoção da violência gratuita. Por isso, para nós, esta questão das origens das situações de violência, de que forma é que nós podemos intervir para garantir que não vamos estar a replicar ciclos sucessivos de situações em que, de facto, a violência se verifica em vários patamares e em várias realidades do desporto. E colocar aqui também uma outra situação, porque naturalmente falamos de questões diferentes quando também falamos do desporto profissional e do desporto não profissional. E também não significa que no desporto não profissional não haja situações de violência, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja envolvendo os vários agentes desportivos que intervêm nesta realidade. Por isso é que eu comecei por dizer que esta é, de facto, uma matéria cuja reflexão tem que ser bastante aprofundada e que este é um passo nesse caminho, naturalmente, mas que entendemos também que importa aprofundar a discussão que possa ser feita. Importava saber, de um ponto de vista legislativo, naturalmente, se há algumas questões que entendem que fosse de alterar ou de melhorar, mas, acima de tudo, também o papel que pode haver, tanto do ponto de vista das escolas, dos clubes, e quando falo dos clubes, falo também dos clubes de bairro e dos clubes mais pequenos, que muitas vezes têm um papel fundamental no desenvolvimento e no crescimento dos jovens, também nesse patamar do papel desses clubes na promoção destes laços de amizade e na promoção destes laços de cooperação, que são pilares e princípios fundamentais do desporto. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem aqui muitos comentários, muitas perguntas, e eu ainda me permiti acrescentar uma, porque nós também vamos ouvir o Sindicato dos Jornalistas. E tem havido frequentemente referências Houve até, inclusivamente, já não me recordo se foi uma carta que chegou aqui à Comissão ou se foi transmitido por e-mail, a preocupação também dos debates, os programas específicos ligados à análise desportiva, e que às vezes também é considerado que há ali um incentivo, não diria à violência, não iria tão longe, mas a estimular aquela animosidade que existe entre os adeptos de um clube em relação a outros. Portanto, se também tivessem alguma ideia em relação a isso, eu também gostaria que dessem o vosso contributo, e passo a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento todos afetuosamente, dar nota que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não pode estar aqui hoje presente porque parte para Riga com a comitiva portuguesa para um jogo importante, para o apuramento para o Mundial, que se realiza no dia 9 na Letónia, e por isso me cabe a mim e ao Dr. Paulo Lourenço e ao João Leal estarmos aqui hoje, mas quero transmitir um abraço do Sr. Presidente à Sra. Presidente da Comissão, extensivo naturalmente a todos os Srs. Deputados. Muito obrigado. E dizer que é com particular satisfação. Já agora diga-me só uma coisa, Sr. Presidente, quantos minutos é que eu tenho?
Cerca de 10 minutos, okay, sim, com senhora. Alguma tolerância.
Muito bem. Muito bem, exatamente. Então vai começar a contar agora. Muito bem. Dizer que naturalmente é com satisfação que a Federação Portuguesa de Futebol vê também a Assembleia da República e, em particular, esta Comissão preocupada com este fenómeno de violência no desporto. E vou procurar responder a todas as questões que foram colocadas. Elas foram muitas, há algumas que se cruzam. Há aqui depois outros problemas que não têm só a ver com o futebol, têm a ver com o desporto, e outros que têm a ver com a própria sociedade, não é? Porque as questões que foram colocadas pela Sra. Deputada do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, prende-se muitas vezes até com os comportamentos da sociedade, não é? E o que é que nós podemos fazer? E o desporto tem aqui um papel importante, porque pode formar e educar, e é isso que temos vindo a fazer. Só para lhe dar nota que os dados estatísticos e oficiais registados no IPDJ, a Federação Portuguesa de Futebol tem vindo, felizmente, a ver crescer o número de praticantes desportivos, nomeadamente na área da formação, muito em especial o setor feminino, que é também importante, e portanto nós estamos com uns níveis de crescimento muito consideráveis. Temos neste momento 170 mil atletas federados, mais um, menos um, e isto tem a ver com o envolvimento que procuramos fazer junto das nossas associações distritais e regionais, das autarquias locais, do desporto escolar, para que efetivamente criemos hábitos de prática desportiva na nossa sociedade, porque temos a certeza que, se os jovens e as crianças começarem a praticar desporto muito cedo, seguramente lá mais para a frente vai haver menos violência, porque o desporto ajuda também a combater e a educar nesta matéria. Queria dizer aos Srs. Deputados, ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, que na Federação Portuguesa de Futebol as questões de violência, a nossa postura é tolerância zero, ou seja, é uma total, a nossa tolerância é zero para as questões de violência. E temos vindo, naturalmente, também, ao longo dos últimos anos, a proceder a ajustamentos regulamentares para que, efetivamente, possamos ter sempre em cima das nossas preocupações essa situação, para que, de uma forma preventiva, também possamos resolver muitos destes problemas. Mas não ficamos só pela prevenção, porque, naturalmente, que há também nestas questões da violência há casos mais mediáticos e casos menos mediáticos. Nós temos que olhar para todos e temos esse registo, mas dizer-lhe que, por exemplo, no âmbito das nossas competências disciplinares, um jogador do Marítimo, no início da época anterior, num jogo particular, teve um ato irrefletido e agrediu um árbitro. Só para lhe dizer que esse jogador teve 9 meses suspenso. E, portanto, aqui não há lei, não há Assembleia da República, aqui há os regulamentos a funcionar, regulamentos associativos. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol puniu com uma suspensão de 9 meses, um ato irrefletido, de um jogador num jogo de treino. Num jogo de treino, no início da a época desportiva, pode-se dizer que acabou a semana passada, portanto, no, vamos iniciar uma nova época desportiva, mas, portanto, só para dizer que, da nossa parte, portanto, nós procuramos ser céleres e procuramos ser eficazes e naturalmente, que uma penalização de 9 meses para um jogador de futebol é uma pena pesadíssima e é dissuasora, enquanto se lembrarem daqueles 9 meses parados, seguramente ninguém mais tem nenhuma tentação para proceder a esses atos que, como disse, são revoltantes e são chocantes. Depois dizer que há muitas outras coisas a fazer. E permitam-me já agora aproveitar este espaço, porque todas as perguntas que foram colocadas demonstram que, efetivamente, as senhoras e os senhores deputados estão com muito conhecimento e com muita informação sobre esta matéria, mas às vezes há atos que são feitos que têm um resultado extraordinário, de uma eficácia tremenda e que são fáceis de fazer, mas são muito poucas vezes feitos. Eu vou dar o exemplo, não sei se viram, no lançamento da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal, entre o Sport Lisboa e Benfica e o Vitória Sport Clube de Guimarães, o almoço que foi proporcionado pela Federação Portuguesa de Futebol entre o treinador Rui Vitória e o treinador Pedro Martins. Aquilo saiu cá para fora numa quinta-feira. E, logicamente, que um ambiente distendido, de amizade, de falar de futebol, de falar do desporto, de outras coisas, ajuda naturalmente ao comportamento dos adeptos. E é uma atitude que eu queria aqui enaltecer, porque os adeptos mais fervorosos, quer do Sport Lisboa e Benfica, quer do Vitória de Guimarães, ao verem os dois treinadores numa conversa amena, sentados à mesa, a falar sobre coisas da vida, transmite para toda a sociedade e para todos os envolvidos um clima de paz, de harmonia, de fair play, de ética, de desportivismo, de respeito, que todos nós desejamos. E são pequenos gestos, ou seja, não estamos a alterar nenhuma lei, não estamos a mexer nos regulamentos, estamos a ter uma atitude comportamental que é de elevado significado e que tem, não tenham dúvidas, tem reflexos diretos nestes comportamentos de violência. Dizer-lhe que nós, na Federação Portuguesa de Futebol, estamos a fazer um investimento brutal também na formação dos dirigentes. Nós criámos a Portuguese Football School, que, só para terem uma noção, nos primeiros 2 dias de inscrições online, o nosso primeiro curso estava previsto para 100 pessoas, registou 400 inscrições. E, portanto, também se vê a necessidade que os próprios agentes desportivos têm de formação. E nesta formação que vamos dar, há cadeiras de ética que são transversais a todos os cursos que vamos dar. Para dirigentes, para árbitros, para treinadores, é muito importante que se possa, naturalmente, também aqui nesta matéria, nós termos esta atitude de formação. Depois dizer-vos que na Federação Portuguesa de Futebol nós temos uma comissão de avaliação de risco, que funciona para a classificação de jogos, tendo em conta a periodicidade dos mesmos, e, portanto, essa comissão dá os sinais a quem tem responsabilidades sobre quais são os jogos que podem ter maior probabilidade de acontecer algum problema. Depois dizer-vos também, senhoras e senhores deputados, que, já aqui foi dito e bem, que há que fazer uma diferença entre aquilo que são as competições profissionais e as competições não profissionais, e aqui permitam-me que eu faça um acrescento, as competições de formação desportiva. Porque há aqui uma vertente que é muito importante, onde ninguém pode ficar de fora. E eu ouvi à volta desta mesa falar dos jogadores, falar dos treinadores, falar dos árbitros, falar dos dirigentes, e ninguém falou dos pais. E os pais são fundamentais, fundamentais. E neste momento os clubes fazem um esforço muito significativo de sensibilização dos pais para que efetivamente ajudem a construir um clima harmonioso e que façam de um jogo de futebol uma festa e não uma guerra. porque os dados que nos chegam são preocupantes, tendo em conta a interferência dos pais junto dos treinadores das equipas, junto das equipas de arbitragem e entre eles, pais de miúdos da mesma equipa. Porque se o miúdo jogar, um miúdo jogar mais um minuto do que o outro miúdo, o pai e a mãe, e portanto isto efetivamente não pode continuar a acontecer, tem que haver aqui uma responsabilização de todos, e portanto o que eu digo é todos temos que estar imbuídos do mesmo espírito para naturalmente conseguirmos combater de forma eficaz esta situação. A senhora Presidente fez-nos uma pergunta também bastante pertinente relativamente à audição do Sindicato de Jornalistas. Olha, eu aí gostava de estar sentado ali numa cadeira também a poder ouvir essa audição e vou seguir com atenção o que é que eles vão dizer sobre essa matéria. Sabe porquê? Porque todos nós que estamos envolvidos no fenómeno desportivo temos responsabilidades e temos que as assumir. E, portanto, nós, enquanto dirigentes desportivos, assumimos essas responsabilidades. E, portanto, damos a cara. Ninguém ficou indiferente, apesar de, conforme já aqui foi dito, do Rio Tinto Canelas ser uma organização da Associação de Futebol do Porto e, portanto, uma competição distrital que não está sob a jurisdição da Federação Portuguesa de Futebol, mas todos nós ficámos chocados com as imagens que vimos, não é? E, portanto, e naturalmente que imediatamente notificámos a Associação de Futebol do Porto para nos enviar toda a documentação e tudo o que tivesse relacionado com esse jogo. Também dizer de forma clara e inequívoca o seguinte: muitas vezes tenta-se simplificar a questão de resolve-se o problema da violência com policiamento. E ao Sr. Presidente, não é verdade. Não é verdade porque há muitos dados de violência que são reportados e que chegam a esta comissão com jogos com o número de polícias superior àquilo que é expectável. E, portanto, não significa que o ter muita polícia ou ter polícia vai haver ou não vai haver violência. Portanto, eu gostava que não tornassem tão simples esta questão. Ou seja, se houver polícia não há violência. Não é verdade. Não é verdade. E, portanto, as estatísticas que nós temos é que, efetivamente, até os casos de violência mais significativa e mais expressiva acontecem na presença da polícia. E, portanto, é bom que se possa também, de forma tranquila, perceber que, efetivamente, esta não é uma situação que se resolve só com policiamento. Já agora dizer que a Federação Portuguesa de Futebol também decidiu, nessa altura, dar uma comparticipação financeira às associações para que, nos jogos que até ao final da época desportiva houvesse policiamento e, portanto, que não fosse por falta de recursos financeiros que isso acontecesse, para dar, às vezes é mais até o sinal que damos para o exterior e, portanto, eu não queria deixar também de dizer que não é tão simples essa questão de dizer que com o policiamento tudo se resolve, porque vamos lá ser justos, por razões de princípio, em jogos de formação desportiva, estamos a falar de jovens, não faz grande sentido que à volta de um campo onde estejam miúdos a jogar, estejam 3, 4, 5 polícias. Não faz sentido, uma questão de princípio, não é? Agora, e portanto, faz sentido é que efetivamente a ética, o respeito prevaleça e as coisas funcionem com toda a normalidade. Dizer já agora que era importante também, e Sra. Presidente, eu já sei que ultrapassei em 2 minutos os 10 que a senhora me deu, mas apelando um bocadinho à sua tolerância, dizer-lhe que a Federação Portuguesa de Futebol está disponível para fazer chegar à comissão que a Vossa Excelência preside um conjunto de sugestões que entende que sejam importantes para proceder a uma reflexão que possa levar a uma alteração da legislação em vigor. Somos, por princípio, não ficamos muito confortáveis quando se faz uma alteração legislativa de forma avulsa ou casuística, ou seja, só por causa disto vamos mudar a lei. Não é, porque às vezes nós temos muita tentação em Portugal, perdoem-me estar-me a intrometer naquilo que não é a minha competência, mas temos às vezes a tentação, acontece qualquer coisa, vamos mudar a lei. E se calhar mudamos a lei, mudamos um artigo, mas depois não percebemos que aquele artigo vai depois chocar com três ou quatro que já lá estão. E, portanto, nós estamos disponíveis, naturalmente, para participarmos numa reflexão conjunta de um conjunto significativo de alterações para melhorar a legislação em vigor, tendo em conta até as alterações que se verificaram desde a última alteração legislativa. Nós temos hoje novos recintos desportivos, temos hoje alterações de regras e de modalidades. Portanto, há um conjunto de novas realidades que precisam naturalmente de uma adaptação e nós estamos disponíveis. Agora, aquela coisa de mudar só uma alínea ou mudar isto ou mudar aquilo, às vezes ficamos com a sensação que vai resolver, mas não vai resolver nada. Portanto, às vezes, a questão da... Exato, é preciso naturalmente proceder e, como lhe disse, Sr. Presidente, nós estamos disponíveis e faremos chegar, independentemente daquela que for a vontade da Assembleia da República, faremos chegar a nossa posição sobre essa matéria. Uma última nota, tem que ser duas para não dizerem que eu não respondi. Portanto, a questão dos grupos organizados de adeptos, como sabem, é uma responsabilidade do IPDJ, portanto, a sua legalização, o seu acompanhamento e, portanto, aquilo que nós esperamos, naturalmente, é que isso funcione tudo conforme está devidamente tipificado e nós confiamos no trabalho que o IPDJ tem vindo a fazer relativamente a essa matéria. E dizer aqui uma última questão, senhora Presidente, que me é bastante, bastante cara, e eu ouvi de todos os grupos parlamentares, a questão de... Nós estamos a falar da alteração da legislação e depois nós temos legislação em vigor em Portugal que não é aplicada. Isto tem a ver com o impedimento de entrar em estádios, neste caso em eventos desportivos, jogos de futebol, de adeptos com comportamentos irresponsáveis, indecorosos, e que são levados e presentes a juízes e depois o juiz tem uma moldura penal que os pode impedir de aceder a esses eventos desportivos e isso não acontece no nosso país. Eu digo que isto mexe um bocadinho comigo porque algures por volta de 2000 nesta casa nos registros deve haver um deputado com um nome parecido com o meu que lutou muito para que efetivamente tivesse na legislação e fosse feita esse impedimento a quem tem comportamentos incorretos e infelizmente nós temos uma lista de poucas pessoas que estão impedidas de assistir a espetáculos esportivos, ao contrário, por exemplo, de países como a Inglaterra, onde há muita gente que a essa hora, à hora do jogo, tem que ir para a esquadra da sua residência, perto da sua residência, e está lá aquelas duas, três horas e depois é que volta para casa e esse castigo, sim, ele sente na pele porque está impedido de ver aquilo que lhe dá mais paixão, que é ver a sua equipa e ver o seu jogo de futebol. Portanto, como vê, Sra. Presidente, não é, às vezes não é mudar a lei, às vezes é aplicar a lei. E neste caso concreto estamos a falar de uma aplicar a lei. E, portanto, agradecendo a sua benevolência nos 5 minutos que me concedeu de tempo extra, mas julgo que de alguma forma respondi a todas as questões que me foram colocadas, mas não sei se terei outra oportunidade, se não tiver, dizer à Sra. Presidente que foi para nós um prazer muito grande, não sei se os meus colegas têm alguma coisa a acrescentar àquilo que eu disse, podem contar sempre com a disponibilidade da Federação Portuguesa de Futebol para contribuir, para melhorarmos todos, naturalmente, as questões do desporto e, muito em particular, as questões relacionadas com a violência associada ao fenómeno desportivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade para, em conjunto, encontrarmos as melhores soluções no âmbito das nossas respectivas competências. Ficamos à espera que nos enviem essas sugestões de possíveis melhorias na legislação existente. Agradeço mais uma vez, reitero os agradecimentos iniciais da vossa presença e espero que nós e vós consigamos dar um contributo para que a violência no desporto faça parte do passado e não do futuro. Muito obrigada e muitas felicidades. Obrigado.